O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio especial, preguiça.
Ai, ai,
a começar pela preguiça de inventar um título para esta edição que não seja especial, preguiça.
Ai.
Mas é conceptual.
É que até apontaste para mim sabendo que eu te ia apontar
pois
também.
Pois foi, mas é conceptual este título. Porque é só preguiça, logo, especial preguiça. Preguiça é um assunto que me diz muito, o que é ridículo dadas as quantidades de trabalho que por vezes tenho e a fama de workaholic. Isto é muito complexo, porque por um lado adoro a perspectiva de não fazer nada, acho paradisíaco o raro dia em que não tenho nada para fazer, mas por outro lado, se o não ter nada para fazer demora um certo tempo, a dada altura eu sinto que tenho que fazer coisas. Mas têm de ser coisas que eu gosto de fazer. E quando eu estou a fazer coisas que me dão gozo, mesmo que seja escrever um texto ou um guião, isso para mim entra na categoria de preguiça. Estão a perceber?
Percebo. Ah, ok.
Quando me dá gozo, não sabe a trabalho. E mesmo que seja trabalho, é como se fosse preguiça. Estou a fazer-me entender ou será que enlouqueci?
Enlouqueceste.
Ok. Ou seja, idealmente eu fazia só as coisas que gosto de fazer. E já estou nesse processo, já sei dizer que não a coisas. E entre as coisas que gosto de fazer, contam-se praticamente ao mesmo nível estar estendido no sofá a ver um filme ou estar estendido no sofá a escrever coisas. Eu acho que o sofá é a argamassa de tudo isto. Tem que haver um sofá. Enfim, uma introdução desnecessariamente longa e inútil para o tema desta edição do Homem que Mordeu o Cão, que é preguiça. Como vocês sabem, encontra-se tudo no Reddit e uma discussão que está lá a acontecer já há 11 anos tem como mote qual a coisa mais preguiçosa que já fizeram na vida. E a comunidade, pessoas dos quatro cantos do mundo, vieram a correr partilhar o quão mandrionas são. Como esta pessoa que diz: costumava ter no meu quarto umas daquelas luzes que acendem e apagam com palmas. A dada altura cansei-me de bater palmas, por isso gravei um áudio de eu a bater palmas e associei-o a uma das teclas programáveis do meu computador. Quando ele agora passa a acender a luz,
preguiça.
Carrega numa tecla palmas do computador e ouve-se. Incrível.
É de uma preguiça.
Para bater palmas, ele carrega numa tecla. Claro que teve de gastar algum tempo a programar, não é? A tecla, mas se calhar compensou. Porque de facto bater palmas dá um trabalho insano. Será que ele ia para espetáculos com o computador e umas colunas? Imaginem que estava no teatro, no fim da peça, toda a gente a bater palmas e ele com o dedo: space, 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 space. Eu acho que no teatro isso dava jeito, porque muitas vezes vou ver peças que adoro e ainda por mais vezes sou amigo de pessoas que estão no elenco e quero manifestar o meu entusiasmo pelo trabalho deles. Mas tenho que admitir que às vezes os aplausos finais, não sei se vocês acham isto, mas são muito prolongados, são demais. E os atores saem, voltam, saem, voltam. E de facto, se eu pudesse ter uma tecla, era ótimo. Não sei se os meus amigos atores iriam levar a mal.
Se pudesse ter uma tecla, era ótimo.
Mas continuava a ser uma...
E agora, a próxima vez que fores ver uma peça de um amigo teu, eles estão a olhar para ti, ele está com o telemóvel, não está? Ele está com o telemóvel.
Imagina, space. Não, levar mesmo um portátil, não é? Com gravado.
Ah, claro.
Claro. Vamos prosseguir com esta partilha mundial de preguiça. De certeza vai haver aqui coisas com que muita gente se revê. Talvez esta, por exemplo. Há um anónimo que diz: quando aqueço coisas no micro-ondas, e atenção, antes de continuar, aquecer coisas no micro-ondas já é em si mesmo um ato de preguiça, não é? Obrigado, tecnologia. Mas diz ele: quando aqueço coisas no micro-ondas, marco sempre como tempo 1 minuto e 11 ou 2 minutos e 22, porque tenho muita preguiça de mover os meus dedos para o zero antes de carregar o start.
Isso é um nível também, vou-te dizer.
Está mesmo ao lado.
Adorei a próxima, que é muito, muito engenhosa. Um prémio para esta pessoa, reparem bem. Tenho um cão e um gato e odeio dormir com a porta do quarto aberta. O problema é que às vezes o cão quer dormir comigo no quarto e outras quer dormir fora do quarto e nunca decide até eu estar absolutamente confortável na cama. Bem-vindo à minha vida! Sacana da chiclete. Ora, qual a solução que esta pessoa encontrou para não ter de se levantar da cama quando chega à altura de fechar a porta? É uma solução que, infelizmente, eu não posso levar a cabo neste momento porque não tenho gato.
Veja um pau.
Mas reparem nisto. Não. Isto é muito melhor. Que solução encontrei? Diz ele. Tenho na mesa de cabeceira um apontador de laser. Assim que o cão decide onde quer dormir, aponta o laser vermelho para a porta. O gato entusiasma, salta e com as patas fecha a porta.
Ei, que boa.
Mas isso é genial.
Isto
é verbo.
Isso não é preguiça.
Isto é incrível.
Algo engenhoso.
Reparem o que ele diz. Isto tornou-se uma rotina, de tal maneira que todas as noites o meu gato espera pacientemente olhando para a porta pelo momento em que a luz vai aparecer.
É que toda a gente fica feliz ali. Toda a gente.
Isto aqui também parece genial, reparem no que diz esta pessoa. Uma vez estava deitado na cama com a luz acesa e queria começar a dormir. Então pego no telemóvel, faço uma chamada para a minha própria casa, com a voz disfarçada, pergunto se posso falar comigo. Quando a minha mãe me aparece no quarto com o telefone, eu digo-lhe: ah, mãe, já agora podes apagar a luz?
Ai, rapaz,
não, ela apagou, eu desliguei os dois telefones e virei-me para o lado para dormir.
Isso é exatamente no inferno.
Vai para o inferno.
Extraordinário.
Vai para o inferno.
Tudo para não se levantar.
Dito isto, é de gênio.
Há pessoas nos comentários a dizer coisas como gênio ou tu és lendário.
Tu és lendário.
Lindo. Sobre apagar a luz do quarto, também há aqui um jovem com uma boa história. Apagar a luz do quarto quando já se está na cama parece ser um problema recorrente. Diz esta pessoa: disparei 10 dardos com uma pistola Nerf direto ao interruptor. Falhei todos, dormi com as luzes acesas. É isto, outra pessoa responde:
bolas.
Tentei fazer isso atirando um sapato contra o interruptor. Falhei o segundo sapato e tirei-o à lâmpada. Vidro por todo lado, mas apagou.
E dormi descansado.
Atenção, este é ótimo, mostra bem os pinkers ou as profundezas que uma pessoa pode ir para não levantar o rabo de onde está e andar meia dúzia de passos. Diz esta pessoa: uma vez passei meia hora em sites ilegais de partilha de ficheiros à procura de um manual da escola que tinha deixado noutra divisão da casa.
Ai.
Quão fã de não sair do sítio se pode ser. Ele tinha a edição normal do livro, estava no quarto ao lado e ele: ei, agora saí daqui para ir ao quarto.
Estou levantado aqui, fô.
Search. Eis uma muito curta e grossa, muito simples e despojada. É alguém que partilhou o seguinte: encomendei uma pizza para me ser entregue em casa. Vivo por cima da pizzaria. Atenção, eu não vivo por cima de uma pizzaria. Tu fazias isto, não descias a escada para...
Depende,
o
imagina, imagina, já são 11 da noite e não me apetece vestir para ir lá abaixo.
Mas pedes pizzas às 11 da noite?
Não, estou a imaginar um cenário, Marco.
Ok,
há exceções. Se fosse até às 9.
Eu vivo a meia dúzia de passos de uma pizzaria que aproveito para saudar, porque tem ótimas pizzas, que é a pizzaria Dom Pancho, lá na parede. Vou lá muitas vezes com o meu filho jantar. E numa outra ocasião, e ao perceber que o Dom Pancho está na Uber Eats, eu já estive tentado a pedir. Só que insulto-me a mim próprio.
É pá, sim.
E disciplino-me a mim próprio, só por ter essa ideia, e nunca pedi. Fui sempre lá. Fui sempre lá. Tenho orgulho em mim. Eu sou incrível. Esta é também curta e grossa. É um tipo que escreve o seguinte: cheguei a casa tarde, extremamente cansado. Ao entrar, tropecei em algo e caí no chão. Sem me levantar, fechei a porta da rua com o pé e fiquei no chão do hall onde dormi profundamente durante horas. O tempo que se perde.
Estava
com todos os rituais pré-cama, dirigir-se ao quarto, despir, vestir pijama, à casa de banho, lavar dentes, xixi. Mais! Esta pessoa diz: uma noite cheguei muito bêbado a casa e senti que a casa de banho estava demasiado longe. Então fiz xixi na areia dos gatos. De manhã tive preguiça de limpar e por isso meti a caixa inteira no lixo.
Olha, mas ficou uma piscina.
Se a areia dos gatos dele fosse daquela que aglomera em torrões com os líquidos, provavelmente ele só tinha, tendo em conta a capacidade de uma bexiga humana, de na manhã seguinte extrair da caixa um torrão para aí do tamanho de uma cabeça humana. Eu não sei se alguma vez disse isto, mas eu considero a areia de gatos que aglomerem torrões. Eu acho que aquilo é uma das grandes invenções da humanidade e nunca se fala suficientemente disso. Bom, revejo-me parcialmente nesta próxima. Chegou uma encomenda, mas tive preguiça de ir buscar a tesoura para abrir. Isto é a história da minha vida. Estou com uma encomenda na sala e penso: ei, na cozinha há uma tesoura ótima para abrir isto. Ou uma faca, que seja. Mas ir lá...
E agora o trabalhão.
Então ponho-me a tentar abrir com o que tenho na sala, e que por alguma razão nunca é aguçado o suficiente para abrir aquelas fitas cola com que as encomendas vêm fechadas. Eu lembro de uma vez tentar abrir uma encomenda dessas com o comando da televisão. Okay? E amaldiçoar as linhas suaves e curvas do comando. Porquê é que não fazem os comandos da televisão com bicos e arestas?
Tens que ter uma espada na sala para esses momentos.
Mas claro, na solução que este tipo encontrou, ele tinha uma encomenda para abrir, a tesoura estava longe, por longe entenda-se a 5 passos dele. Diz ele: então o que fiz foi pegar no meu gato. De novo, gatos a serem usados. Foi pegar no meu gato e usar as unhas dele para abrir o pacote. A embalagem era de plástico suave e para o meu gato foi absolutamente indiferente.
Mas isso não é meio legal?
Valeu-me Deus.
Isto é inesgotável, nós podemos estar aqui o dia todo. Olhem para esta pessoa. Lá está, loiça suja. Reparei que se me tinham acabado as taças limpas para comer cereais. Imaginem a pilha no lava-loiças. Então o que fiz foi pegar numa taça suja, forrá-la à folha de alumínio por cima da sujidade, meter cereais e leite dentro e comer. Depois deitei fora a folha de alumínio e no dia seguinte fiz o mesmo.
Não dá mais trabalho do que lavar a taça.
Não só trabalho, como menos trabalho
passar. Mas ele não é preguiçoso, ele é porco.
É uma junção das duas coisas. O que eu acho é que, se calhar passado um tempo, aquilo já estava encrustado, não é? Já é difícil tirar.
Doido.
E mais vale pôr um alumínio por cima.
É.
Sobre cereais, há um...
É muito ténue aqui a fronteira entre preguiçoso e porco, não é?
Mas ainda dava para lavar a folha de alumínio.
Sim, claro. Usar outra vez.
E usar de novo.
Não.
E sempre.
De fora.
Nunca mais lavar a taça.
Não está aqui um ouvinte que é a Alice. Alice Ramos, sabe que ela faz? Diz que quando está no sofá a ver qualquer coisa com o marido, liga-lhe para o telemóvel. Quando ele se levanta para atender, ela diz: olha, já que estás de pé, faz-me aí um chá.
Muito bem. Muito bem.
Isso é inferno, porque assim, eu às vezes faço isso, mas aproveito que o Fer está de um lado para o outro. Olha, aproveita e traz.
Agora sim, não
obrigo a levantar-se.
Sobre cereais, há outro bom desabafo de uma senhora que diz: tive de sair do país em trabalho durante umas semanas. Na manhã em que volto a casa, não só há uma pilha de louça suja no lava-louças, como sou brindada com a imagem deprimente do meu namorado a comer os seus cereais dentro de um copo medidor.
Eu quero transmitir a certeza das quantidades.
Claro, foi bonito.
Dá vontade de acabar com ele.
Eu vou terminar com algo que eu confesso que já fiz. Ainda bem que não estou sozinho. E só consegui fazer isto agora devido ao progresso e à tecnologia. Obrigado, progresso e tecnologia. Diz esta pessoa: o comando da televisão estava longe. Quão longe, perguntam vocês? Ele esclarece: a cerca de um metro de mim. Poça. Em alguns dias é quase a distância de Lisboa.
Estava noutro código postal.
Sim. O comando da televisão estava longe, a cerca de um metro de mim. Por isso, peguei no telemóvel e saquei a app de controle da televisão. Já fiz. Em minha defesa, tenho a dizer que não foi porque o comando estivesse longe de mim, mas sim porque eu não fazia ideia onde estava o comando. Possivelmente eu até estava sentado em cima dele. Mas procurar, o ato de procurar, o tempo de vida que uma pessoa perde a procurar coisas, nem pensar. Há uma app que controla a TV, é mesmo isto. A maneira como eu sei, já agora, muitas vezes onde está o comando, é quando estou pacatamente a ver alguma coisa e de repente, sem que eu faça nada, surge a Samsung TV. Faça publicidade. Porque aí sei que a minha cadela Flor se deitou em cima do comando. Eu acho que a partir de uma certa idade, todas as criaturas, humanas e animais, começam a sentar-se indiferentemente em cima de coisas. Eu lembro-me de ficar impressionado quando, a dada altura, as minhas avós se sentavam indiferentemente em cima de coisas que estivessem nos sofás, sendo que o meu momento favorito a esse nível foi quando a minha avó materna se sentou em cima da máquina de escrever, onde o meu pai estava a escrever um dos seus livros de história da arte. E eu agora passo por isso, e acho que foi a partir dos 50 anos. Muitas vezes o meu filho diz-me: estás outra vez sentada em cima do meu telemóvel. E eu: mas por quem me tomas? Só que infelizmente quando me levanto constato que sim, que eu tinha razão. E eu estava sentada em cima do telemóvel. Há um processo qualquer de perda de sensibilidade nas nádegas a partir de uma certa idade. Ou então não há, mas a chatice que é levantar o rabo para tirar o que está por baixo.
Trabalheira.
Não dás prioridade a isso. Olha, ontem fui correr e pus a chave aqui na parte de trás das leggings de corrida. Tem aqui um feixinho aqui no fundo das costas. E pus aí a chave, depois entrei no carro.
Sim.
Começo a conduzir e pá, e as portas fechavam, abriam. Eu não estava a perceber o que é que está a passar. Eu muito cansada, nem conseguia passar.
O carro está assombrado.
Estou eu encostada a abrir e fechar.